Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta crise pandémica foi devastadora para todas as pessoas, mas ainda foi mais devastadora para as mulheres. Pôs a nu de forma acutilante as desigualdades estruturais existentes que estávamos a combater e tornou evidente que os avanços alcançados nas últimas décadas correm o risco de ser brutalmente revertidos se o compromisso europeu para com a igualdade não for cumprido. Os números falam por si. Na Europa, 30% perderam emprego em setores de serviços e 74 milhões de mulheres estão em risco de ficarem desempregadas na economia informal. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, registou-se uma perda de 400 milhões de empregos e a desigualdade de género aumentou. A crise tornou ainda mais evidente que as mulheres são as mais penalizadas, com salários mais baixos, mais subemprego e contratos com vínculos precários. INE foram as primeiras a perder emprego e rendimentos e viram brutalmente acentuado, por razões relacionadas com o confinamento, o trabalho não pago ao nível do cuidado de apoio à família, às crianças e às pessoas dependentes. Têm menos proteção social, salários mais baixos, mas mais trabalho temporário e estão mais facilmente expostas a riscos de infecção e transmissão. Senhoras e senhores deputados, no momento em que assinalamos os 25 anos da Plataforma de Ação de Pequim, aquele grande primeiro plano da ação universal em prol da igualdade entre homens e mulheres para todo o mundo, e assinalamos também com ele as conquistas alcançadas e foram muitas, e no momento em que temos uma Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, é o próprio Secretário-Geral das Nações Unidas que alerta para os perigos de retrocesso introduzidos pela crise que podem prejudicar a sociedade como um todo. Pediu António Guterres um novo contrato social global para os jovens viverem com dignidade, as mulheres terem as mesmas oportunidades que os homens e os mais vulneráveis, entre eles os idosos e as crianças, serem protegidos. É urgente, assim, travarmos os nacionalismos e populismos que vergonhosamente utilizam esta crise para impor agendas antidemocráticas, sexistas, homofóbicas e xenófobas contra os direitos humanos que acabamos de assinalar. Senhoras e senhores deputados, em Portugal, o Estado Social foi a primeira linha de resposta à crise, com três prioridades muito claras: combater a pandemia, proteger as pessoas, apoiar a economia e o emprego. Num curto espaço de tempo, foram postas em prática várias medidas e apoios extraordinários, num esforço único, coletivo, de mobilização de recursos. Provou-se que o Estado Social e a aposta na igualdade, como sempre os governos socialistas fizeram, é sempre a resposta certa e ainda o é mais em tempos de crise. As políticas de igualdade não só não perderam urgência, como ainda se tornaram mais urgentes rumo a um Portugal mais justo e mais igual. O reconhecimento veio também do Instituto Europeu da Igualdade de Género, com o Índice Europeu da Igualdade de Género, que refere Portugal como um dos 6 países europeus com igualdade de género no Parlamento, o que muito nos orgulha. O Governo esteve bem ao antecipar um conjunto de medidas para reforçar, em plena crise, as respostas de proteção para as vítimas de violência doméstica, essa chaga que nos envergonha a nós e a todo o mundo. Esteve bem ao definir medidas de apoio e de proteção extraordinárias de apoio às famílias para combater a pobreza. Esteve bem ao proteger a parentalidade, ao valorizar o trabalho de cuidado remunerado, ao definir o plano para a transição digital e tantas outras medidas que estão em curso para termos um Portugal mais igual e mais justo. Com este projeto de resolução, queremos dar mais visibilidade, é isto que queremos, dar mais visibilidade às questões de género e reforçar a urgência do acesso das mulheres à educação e infraestruturas digitais, setores altamente masculinizados. Queremos reforçar a importância do equilíbrio de género no teletrabalho. Queremos reforçar a urgência da aposta na economia do cuidado e na valorização do trabalho não pago como sendo parte integrante do desenvolvimento sustentável de uma sociedade digna e decente. Estas são ideias simples que somam e podem mudar o mundo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, há temas em que é fácil estarmos de acordo e fazermos programações. É o caso da necessidade de eliminar a desigualdade de género, porque todos os deputados aqui sentados pensam, arrisco-me a dizer, a mesma coisa, ou enfim, quase todos. A igualdade de género é uma dessas matérias em que é fácil gerar consenso contra o problema, mas não é uma matéria fácil de gerar consensos à volta das soluções. E este projeto de resolução, no que às soluções diz respeito, não diz absolutamente nada. Isto aplica-se a todos os 5 pontos do projeto de resolução, mas como o tempo é pouco, tomo o exemplo do seu segundo ponto. E podemos ler que o Governo deve, e cito, adotar medidas de estímulo positivas para travar o desequilíbrio do género já registado relativamente aos trabalhadores apoiados para ficarem em casa com os filhos. É bonito, mas o que é que estão a sugerir? Porque existe, de facto, uma disparidade injustificada entre os géneros neste aspecto. E também achamos que nem as mulheres, nem os homens, podem ser obrigados a ficar em casa com os filhos, e, efetivamente, nem uns nem outros são legalmente obrigados a isso. Mas então o que é que o projeto PS pretende? Que o Governo obrigue os homens a ficar em casa? Ou que lhes sejam concedidos benefícios face às mulheres que fiquem em casa? Nenhuma destas hipóteses nos parece séria, mas ambas caberiam na redação deste projeto, que diz tudo, mas acaba por não dizer nada. Que a pandemia impacta mais as mulheres que os homens em muitos aspectos, estamos de acordo. Mas não concordamos com este sinalizar de virtudes que em nada contribui para resolver o que quer que seja. Não nos oporemos a este projeto de resolução, porque ele é inócuo, mas quando o PS quiser discutir o problema a fundo,
obrigado,
a Iniciativa Liberal aqui estará disponível para o fazer.
Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Sandra Cunha, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores e Sras. Deputadas, as mulheres partem para qualquer crise já em situação de desvantagem. Sabemos bem como são a maioria das vítimas de violência doméstica e sexual, são mais precárias, estão sobre-representadas nas profissões mais mal pagas e por isso são as mais vulneráveis à pobreza e à exclusão social. São as que acumulam o trabalho fora de casa com as tarefas domésticas e os cuidados com os filhos. São minoritárias nos cargos de liderança, mesmo em setores onde sejam a maioria dos trabalhadores, estão subrepresentadas nos cargos políticos. Em 46 anos de democracia, tivemos perto de 500 ministros, mas menos de 40 ministras. Nas autarquias, somos 30% e aqui neste Parlamento, somos apenas 40%. Esta é uma realidade bem conhecida e bem documentada. Também sabemos que esta pandemia, pelas suas especificidades, traz consequências a nível económico e social absolutamente devastadoras e que as desigualdades estruturais de género pré-existentes se reconfiguram, se agravam e por isso os impactos penalizam de forma desproporcional as mulheres. Esta análise que o projeto de resolução do PS também faz é certeira. São as mulheres também que estão na linha da frente do combate à pandemia e nos setores mais afetados pela crise, tanto a nível sanitário como a nível económico, na saúde, nas escolas, nos cuidados, no comércio, nos serviços domésticos. O relatório da Organização Internacional do Trabalho mostra que Portugal foi o país europeu que registou neste período maiores perdas na massa salarial e, sobretudo, para as mulheres. Entre o primeiro e o segundo trimestre de 2020, os salários das mulheres caíram 16%, muito mais do que para os homens. Foram as mais afetadas pelo teletrabalho, pelo layoff, pela perda de emprego. O projeto de resolução que o Partido Socialista aqui traz faz, como já disse, esta análise muito bem feita. E é uma iniciativa bonita, mas tem alguns problemas. Primeiro, entende as mulheres como uma categoria universal e ignora o facto de que as mulheres não são todas iguais e umas ainda são mais penalizadas do que outras. As que apanham autocarros apinhados de gente às 6 da manhã para virem limpar este edifício e outros do país por um salário de miséria. As que vivem em bairros sem condições de habitabilidade, as imigrantes, as racializadas, que trabalham tantas vezes sem direitos. Depois, propõe uma série de intenções para diminuir as desigualdades de género, mas esquece do fundamental. É que para diminuir as desigualdades de género Importava não ter deixado as trabalhadoras do comércio, dos restaurantes e bares, da cultura, as trabalhadoras informais, 9 meses entregues à sua sorte ou com apoios, que não passando de adiantamentos e empréstimos, não foram capazes, como agora os dados vêm mostrar e provar, de travar a perda de emprego e a perda de rendimentos. Importava ter a coragem política de garantir um salário mínimo neste país digno, que não deixasse nenhuma trabalhadora cair na pobreza. Como diz uma das autoras do relatório da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, salários mínimos adequados podem proteger os trabalhadores e as trabalhadoras de baixos salários e reduzir as desigualdades. Parece-me óbvio. O Bloco de Esquerda vai votar favoravelmente este projeto porque a intenção é boa. Mas importa que fique claro que reduzir as desigualdades de género agravadas por uma crise deste tipo não se consegue com intenções, mas sim com a ação. Passa por garantir o trabalho e o salário, por tirar as pessoas da pobreza e não deixar que mais nenhuma caia nela. O PS do Parlamento pode até ter esta intenção. Era bom que o PS do Governo também a tivesse. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Lina Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada. O projeto de resolução que nos apresentou pode ser dividido em duas partes, um preâmbulo e uma secção final com o pedido de medidas ao Governo. Estas duas partes contrastam entre si, que nem um gigante e um anão conseguem contrastar. O preâmbulo é entusiástico e palavroso na enumeração de iniciativas do passado, todas anteriores à pandemia do Covid-19. Medidas que, aliás, na sua maioria, nem sequer chegaram a ser inteiramente concretizadas ou mesmo avaliadas. E que nada tem a ver com a atual situação da pandemia, ao contrário do que o projeto de resolução dá a entender. Concretizo. Programa 3 em linha, lançado em 2018. Aguardamos até hoje que nos digam o que foi feito com este programa. Projeto Engenheiras por um Dia, que tem como objetivo trazer mais jovens mulheres para a área das tecnologias, nomeadamente para a digitalização. Senhores deputados, este projeto data de 2017 e, de acordo com os dados que temos e que também o referem no projeto de resolução, os valores não são muito animadores. Até baixaram em 2018 o número de mulheres diplomadas nestas áreas. Grupo de Trabalho Dominado para a Conciliação, que foi criado em 2019 em sede de concertação social. Durante a pandemia Covid-19, o Grupo de Trabalho simplesmente não reuniu. Logo, desconhecemos os seus resultados. O reforço na proteção da parentalidade não veio deste grupo de trabalho, mas sim da concertação social e data de 2017 da discussão da Agenda para a Igualdade, muito antes da pandemia. Senhoras e senhores deputados, nada do que é referido tem a ver com a situação atual. E neste preâmbulo majestoso, são tantos os autoelogios e autocongratulação com iniciativas passadas que, ao lê-lo, não consegui deixar de criar alguma expectativa em relação ao final, onde esperávamos encontrar propostas concretas. Mas ao chegarmos às propostas, levámos um balde de água fria. Que desilusão, Sra. Deputada. Nada de concreto é proposto, nada é especificado. Aliás, sinceramente, em alguns casos até parece que a Sra. Deputada está a apresentar propostas a um governo que não é do seu partido, tal é o desconhecimento que revela daquilo que o governo anda a fazer. Deixe-me concretizar e ouça. Medidas 1 e 4 do projeto de resolução. Reconhecer e valorizar o trabalho dos cuidadores e investir na economia do cuidado. Sra. Deputada, o Governo comprometeu-se a identificar as medidas de reforço a estes trabalhadores e nada fez. O Governo comprometeu-se a implementar projetos pilotos em 30 concelhos. Atrasou a implementação com prejuízo para todos os cuidadores. Com o confinamento, os cuidadores informais parciais passaram a cuidadores informais a tempo inteiro e o Governo não os apoia. O Governo tem todas as condições para fazer. Pergunto porque não fez. Estão à espera do projeto de resolução do PS para obrigar a fazer o que se comprometeu a fazer? Desculpe, Sra. Deputada, mas isto parece uma manobra de diversão. Aconselho mesmo a falar com a Sra. Ministra do Trabalho do seu Governo. Talvez seja mais eficaz do que apresentar um projeto de resolução e pedir ao Governo para fazer o que ele próprio diz que quer fazer, mas não faz. Medida 2. Conceber estímulos para travar o desequilíbrio de género no apoio aos filhos, onde 80% são mulheres. Se o PS quer menos 30% de mulheres e mais 30% de homens a apoiar os filhos, é bom que concretize as medidas neste sentido. A mera proclamação de intenções não vai alterar em nada o resultado.